Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Cumprimento a Associação Portuguesa de Fertilidade, que está aqui representada na pessoa da Joana Freire e da Cláudia Bancaleiro, e traz-nos à nossa comissão, particularmente este grupo de trabalho das audiências da Comissão de Saúde, as dificuldades que existem no Serviço Nacional de Saúde no apoio à fertilidade. Dizer-vos que é uma honra ter-vos cá, agradecer desde já o vosso pedido de audiência. Temos uma grelha de tempos que é muito importante cumprirmos, 10 minutos iniciais para a entidade, depois 5 minutos a cada grupo parlamentar presente e depois novamente 10 minutos à entidade, para dividir da forma que entender e para as respostas que os senhores deputados possam deixar. Sem mais demoras, passo então já a palavra à Associação Portuguesa de Fertilidade, Joana Freire, Cláudia Brancaleiro, para poderem usar da forma que assim entender.
Então, olá, muito boa tarde a todos. O meu nome é Joana. Obrigada pela breve introdução. Nós trazemos aqui algumas preocupações, algumas das preocupações eu acredito que seja já do vosso conhecimento, mas é sempre bom lembrá-las porque elas acabam por estar presentes a cada ano. Uma das questões é relativamente a um relatório que foi feito que contou com o apoio da Associação de Especialistas de Procriação Medicamente Assistida, Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida e o Conselho Nacional de Ciências da Vida, Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. Pronto, este relatório é sobre o alargamento dos programas públicos de acesso à procriação medicamente assistida e promoção de doação ao Banco Público de Gâmetas, que foi publicado em 2021, pronto, e que até agora não temos nenhuma resposta ou conhecimento de que algumas daquelas sugestões que foram ali colocadas no relatório se já estão a ser implementadas ou em que ponto de situação é que nós estamos, porque realmente foi um trabalho muito árduo por parte de todas as pessoas envolvidas. Outro dos temas é a questão da regulamentação da estação de substituição, que nos preocupa muito, porque já estamos há mais de um ano à espera da regulamentação, mas se juntarmos aos... Mas se juntarmos já os 7 anos de trabalho que já temos vindo a fazer dentro desta área da estação de substituição, e juntando depois também a outras questões, que é a questão da idade da mulher, quando começa a avançar, a qualidade dos óvulos e a quantidade começa-se a perder. Eu estive muito envolvida neste processo, e quando comecei o processo eu tinha 28 anos e agora já tenho 37. Pronto, como podem ver, a minha idade para recorrer à estação de substituição está cada vez a aproximar-se dos 40, que é a idade ainda mais crítica, e até agora não temos nenhuma resposta, ou seja, é um bocadinho termos falsas esperanças. Depois também aqui a nível do desequilíbrio, a nível geográfico dos centros, não é? A zona sul que continua sem um centro, onde já houve uma previsão de abertura, mas sem sucesso, pronto, o centro não abriu. Depois temos também os arquipélagos, não é? Da Madeira, onde só se realiza a inseminação artificial, e os Açores. Os Açores a nível de SNS nem sequer têm resposta. Tem resposta através de um centro privado que tem uma parceria com o SNS e que dá resposta a todas as ilhas dos Açores. Pronto, agora passo a minha palavra à minha colega, à Cláudia.
Ora, muito boa tarde. Eu vou acrescentar aqui às questões que a Joana já levantou. A questão do grupo de PMA. Faz uma análise transversal de todo o apoio que é feito à fertilidade e, de facto, há aqui uma série de dificuldades que continuam sem resposta. Além das que a Joana mencionou, temos aqui a questão do tal desequilíbrio geográfico de distribuição de centros. Neste momento, os centros param em Lisboa, portanto, é de Lisboa para o Norte, e, como a Joana disse, só há depois um na Madeira que só efetua um tratamento. Esta distribuição geográfica desigual supostamente vai ser resolvida com a criação de um novo centro no Algarve. Nós sabemos de uma data previsível para a abertura deste centro, mas soubemos através de um comunicado, uma nota muito curta que foi feita pelo próprio centro hospitalar, a dizer que ia iniciar obras numa zona hospitalar em que iria ser incluído então um novo centro de PMA. Portanto, do parte do governo não há qualquer tipo de indicação sobre datas. Esta nova data passou agora para maio de 2024, esperamos que de facto venha a concretizar-se, porque caso contrário vamos continuar a ter os casais que vêm do Algarve e do Alentejo a percorrer centenas e centenas de quilómetros para fazer uma ecografia, para fazer um tratamento, a unidades do Porto, a unidades de Coimbra, a unidades de Lisboa. Não falando também dos arquipélagos, porque muitas das vezes estes casais vêm até ao continente fazer os tratamentos e isso implica uma série de custos, estadia, a refeições, como deve imaginar, tudo o que implica uma deslocação bastante longe da sua residência. Temos também aqui a questão do DGPI. O DGPI é um exame específico, é uma técnica específica, é o diagnóstico pré-implantatório, a genética, ou seja, há problemas, por vezes, a nível de genético, cromossomático, que pode ser ou doenças hereditárias, de forma a evitar que essas doenças sejam passadas de pai e mãe ou da conjunção de ambos para a criança a nascer, é necessário fazer esta técnica. Portanto, é feito um levantamento de embriões e depois são separados os bons dos maus, numa linguagem muito simplista, e só é transferido então o embrião saudável. Neste momento, esta técnica só é feita no Porto. Estamos a falar de são poucas foi vezes que a técnica é utilizada porque há uma incapacidade gigante de dar resposta, e o grupo de trabalho e também a nossa leitura deverá ser criado quanto antes, pelo menos num segundo unidade do país, num centro de PMA que tenha uma unidade genética humana, onde possa ser também criado este segundo local para realizar esta técnica. Estamos resumidamente, estamos a falar de uma unidade que é no Porto, que tem que dar resposta a todos os casos nacionais. Estes casos implicam não só casos de infertilidade, mas também pessoas que queiram ter filhos saudáveis, não têm qualquer problema de infertilidade, mas precisam desta técnica para garantir que a criança a nascer nasça saudável e não desenvolva doenças no futuro. Em relação à doação de gâmetas, que é o Banco Público de Gâmetas, como a Joana também já referiu, o número de pedidos que existe neste momento, nós temos mais de 1000 casos a nível nacional, isto foi-nos dado pela doutora Márcia Barreiro, que é a diretora do Centro e do Banco Público de Gâmetas. Neste momento temos 1000 pedidos para doação de gâmetas, são 1000 casos que estão parados a aguardar que chegue, dadores femininos ou masculinos. Estes dadores, estamos a falar que são necessárias 300 de doações femininas, peço desculpa, e qualquer coisa como 742 masculinas. Não havendo dadores, isto quer dizer que há qualquer coisa que não está a funcionar no Serviço Nacional de Saúde, seja na sensibilização das pessoas para doar, ou na ausência de uma campanha de sensibilização para isso, ou até nos próprios centros para receberem as pessoas que estão disponíveis para. Nós temos já a indicação de algumas pessoas que entram em contacto connosco, que tentaram deslocar-se ou contactar os 3 centros que existem a nível nacional, no Porto, Coimbra e Lisboa, e que não obtêm resposta sobre quando, horário, quando devo ir, de que forma. O que acontece é que estas pessoas acabam por fazer as suas doações no privado. As condições que merece a sua dádiva e reconhecida esta dádiva é igual no público ou no privado, portanto, nem é por aí que podemos ir, no sentido de que poderia haver condições melhores no privado que no público, pelo menos na questão da compensação, não é? Portanto, há algumas questões que temos dificuldade em perceber porque é que no privado funciona e no público é difícil arranjar dadores. De facto, o privado tem uma forma de se manifestar diferente, é natural, são empresas privadas, portanto, também tem outra capacidade, possivelmente. De resto, as listas de espera, pronto, este relatório é um pouco, estamos sempre a falar nele, porque de facto ele faz o melhor resumo de sempre a nível das necessidades do apoio à fertilidade a nível nacional. Eu não sei se chegou ao vosso conhecimento este relatório, tivemos a indicação que terá sido entregue aos grupos parlamentares para análise. A verdade é que 2 anos e meio depois, nós não temos indicação alguma de que terá sido ou não aplicada alguma das recomendações. Estas recomendações, se já tivessem sido aplicadas, nos 2 anos e meio que passaram, já teríamos as listas de espera reduzidas em meio ano, portanto passaria a ser 6 meses e não um ano e meio, neste momento, isto para consulta e ou tratamento, e poderíamos ter aqui um sistema de informação e informatização do apoio à fertilidade que não existe, não há comunicação entre o que uma unidade está a fazer e outra, quantas vezes já fez o casal o tratamento, se existem gâmetas ou não para ajudar o casal naquela altura, onde poderão ser pedidas, não há uma articulação entre o que existe em cada centro e a nível de consulta, tratamento ou acessibilidade de dores. A nossa questão de facto é problemática porque tendo os diretores dos centros a falar de todas estas questões, a termos as pessoas mais capazes e com mais experiência a falar, ter sido um documento escrito e com informações reunidas a pedido do Ministério e neste momento encontrar-se na gaveta é gravíssimo. O Ministério pode até ser proativo no pedido de relatórios e pedido de pareceres, mas não os toma ou não os considera nas suas decisões ou depois na prática. Esta questão, tanto se pode falar deste trabalho deste grupo, como na questão, por exemplo, da estação de substituição. Por 3 propostas apresentadas, as 3 propostas têm recebido pareceres bastante críticos e negativos por parte do Conselho Nacional de PMA e do CNECV, e mesmo perante esses pareceres negativos, essas críticas ou a melhoria do documento em si, há aqui alguma surdez por parte do Ministério em incluir essas sugestões. Como associação, parece-nos, de facto, no caso da gestação de substituição, que a regulamentação que está a vir cá para fora e as sugestões que estão a vir estão a complicar e a tornar este documento, esta regulamentação, num processo muito complexo, cada vez mais complexo, e a retirar direitos, e cada vez mais, aos beneficiários, o casal, à gestante e, acima de tudo, à criança que irá nascer.
Muito obrigada, Joana Freire, Cláudia Bancaleira e à Associação Portuguesa de Fertilidade. Vou passar a palavra à Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Irene Costa, faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar as colegas, cumprimentar a delegação da Associação Portuguesa de Fertilidade, Joana Freire, Cláudia Bracaleiro, e agradecer naturalmente a vossa presença e salientar também o vosso trabalho e os contributos que têm dado nesta área, designadamente através do trabalho que têm feito da campanha de prevenção e fertilidade em doença oncológica, e também uma saudação e saudar-vos pelo trabalho que fizeram ultimamente ao inquérito que realizaram em conjunto com a Sociedade Portuguesa de Medicina de Reprodução, um inquérito esse que revelou que a literacia em saúde reprodutiva está longe de ser positiva, o que é de facto também uma questão que nos preocupa e que penso que devia também desenvolver algumas ações e o maior investimento nesta área de informação e divulgação de conhecimentos, na certeza de que é este o caminho para a obtenção de ganhos em saúde, e este trabalho em articulação seria profícuo na medida em que juntos seguramente conseguimos ir mais longe. Dá também uma nota para referir aqui que a PMA tem sido um tema com especial atenção e preocupação das governações socialistas, não só pelas leis que foram sendo aprovadas, mas também pelos investimentos que foram feitos nesta área, e designadamente como a Sra. Cláudia ainda agora referiu, relativamente ao centro e à instalação da PMA no Algarve. Naturalmente que temos que admitir que estes avanços ficam aquém das vossas expectativas, das nossas também, nem tudo funciona como nós desejaríamos que funcionasse, mas na verdade tem sido feito um caminho, tem sido traçado um percurso e que vai sendo moldado ao longo deste tempo pelos recursos que temos disponíveis. Salientar que as limitações que de facto nos trazem aqui hoje não são novas, são preocupações que já nos vêm manifestando e que a pandemia veio agravar este contexto. E deixava já aqui uma questão: nós sabemos que a pandemia agudizou a acessibilidade de tratamentos e eu questionava já qual é a situação atual, se de alguma forma já conseguimos compensar o atraso que a pandemia nos veio trazer. Dizer ainda que, relativamente ao SNS e ao investimento da saúde, dizemos que o SNS, como todos sabemos, atravessa, desde a sua criação, talvez nesta fase, o maior desafio desde que nasceu, não é? Da sua existência, com uma pressão enorme sobre os profissionais, sobre as instituições, sobre o funcionamento, e não obstante esta pressão e estas dificuldades, dar aqui nota também de que esta semana, como tem conhecimento, foi divulgada a informação de que o Hospital de São João no Porto tem procurado mudar o cenário no que respeita à procriação medicamente assistida, através da criação de um centro de responsabilidades integradas, cujo trabalho desenvolveu resultados muito positivos, nomeadamente no que respeita a listas de esperas, com um avanço muito significativo. Portanto, queria perguntar-vos qual é a leitura que fazem desta resposta ao Hospital de São João e se, alargando este procedimento a outros centros PMA, se consideram que podemos falar de um modelo de gestão profícuo nesta área. Qual é a vossa opinião sobre a gestão e as pessoas que estão a gerir estes centros, estas PMAs? Portanto, a verdade é que nós temos esperança de que a reestruturação dos cuidados de saúde, do Serviço Nacional de Saúde, e o reforço das verbas para a saúde privilegie também a área da procriação medicamente assistida, esta área que é tão importante para a natalidade, para que as pessoas possam efetivamente ter o modelo de parentalidade que desejam e que possam cumprir o desígnio maior, que é o direito à felicidade. A questão que falou a doutora Cláudia, que eu acho que é pertinente, que é a redução de dávidas do Banco Público de Gâmetas, eu tinha aqui esta nota para colocar esta questão e a doutora foi falando disto. A verdade é que nós temos indicação, não é? Eu vimos nas notícias que o que se passa relativamente ao público não é a mesma situação que se passa relativamente ao privado, ou seja, os custos são os mesmos no público e no privado. Temos nota de que o serviço público tem uma consulta acessível, com marcações, com agendamento na hora, que tem profissionais, não é? Que tem profissionais que se disponibilizam, com toda a simpatia e atendimento personalizado e próximo dos cidadãos, e que ainda assim não temos quem recorra ao banco público, mas sim ao banco privado. O que é que está a faltar aqui? Será uma questão de marketing, de informação? Qual é a vossa opinião sobre esta questão? Relativamente à falha de comunicação que a doutora também nos falou entre os centros, tendo em conta a conjuntura atual, questionava-lhe mais concretamente o que é que poderá ser feito, na vossa opinião, para resolvermos estas dificuldades. Pronto, dizer-vos que o grupo parlamentar do Partido Socialista dará boa nota de todas as dificuldades que aqui nos trouxeram e que é naturalmente nossa vontade colaborar convosco e fazermos o que tiver ao nosso alcance para chegarmos a um bom porto. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vou passar a palavra ao grupo parlamentar do PST, Sra. Deputada Inês Barroso. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Deputada Coordenadora, Sras. Deputadas, Sra. Joana Freire, Sra. Cláudia Bancaleiro, muito obrigada. Agradecemos a vossa presença, agradecemos trazerem esta temática que tem preocupado tanto a saúde no nosso país e os pais e mães e todos os indivíduos que procuram a procriação medicamente assistida e um apoio naquele que é um sonho de quem ambiciona ter um filho, uma filha para cuidar. Na pesquisa que fizemos sobre o apoio à fertilidade e todas estas questões relacionadas com a infertilidade, o apoio que têm estas pessoas que não conseguem de forma natural gerir uma gravidez, e ficámos até alarmados pelo facto destes números continuarem bastante elevados, e nós estamos a falar no número significativo de pessoas no mundo, estimando-se entre 300 mil que no nosso país têm dificuldades em ter filhos de uma forma natural, e isto é efetivamente assustador, e portanto esta é uma doença e, como tal, deveria ser considerada no âmbito do Sistema Nacional de Saúde com outro apoio, com outro enquadramento, que é necessário rapidamente e urgentemente resolver, e que as doutoras fizeram o obséquio de nos trazer até aqui a nós para que nós possamos alavancar a análise mais uma vez desta temática, que continua com situações como as que nos relataram aqui e que agradecemos. Acontece que no Serviço Nacional de Saúde existem elevadíssimos tempos de espera, e o tempo médio de espera oscila entre 2 a 3 anos. Como dizia há pouco a doutora, muito bem, quando começou a fazer este trabalho digamos, tinha menos 9 anos e, portanto, os anos vão passando e o desespero da pessoa em saber que quando tiver 40 anos já não tem a mesma, em termos do seu organismo, a mesma facilidade de procriação do que teria 7 anos antes ou 9 anos antes e, portanto, isto é assustador. E se no acesso, por exemplo, a casais com diagnóstico de infertilidade, no acesso às técnicas de procriação medicamente assistida, sabe-se que o drama psicológico desta espera é gritante e que vai agravando as pessoas que ambicionam a sua gravidez. Sabemos que a Associação Portuguesa de Fertilidade tem tido um papel importantíssimo na sensibilização para esta realidade e a verdade é que ela tem vindo a agravar-se, como o próprio pedido da audiência refere, ao dizer-se, e cito: nunca o apoio à fertilidade se encontrou numa situação tão dramática no SNS e que a fertilidade continua no fim das prioridades, dos sucessivos governos em matéria de saúde. Também é verdade que, sendo esta uma situação que não é de agora, porque o Partido Socialista está há 8 anos no governo, pelo que não pode aligerar responsabilidades que só cabem a este partido, ao governo que está a governar Portugal. Estando o Parlamento em vésperas do início do processo orçamental e estando todos ou quase todos os diagnósticos feitos, o que gostaríamos de perguntar à EPF é muito simplesmente que medidas consideram importantes propor neste momento ainda no Orçamento de Estado para 2024 em matéria de apoio à fertilidade, de forma a que, como muito bem dizem no vosso pedido, encontremos formas de melhorar a resposta a milhares de pessoas que têm no SNS o único apoio para poderem ter filhos. E já agora uma outra pergunta: como encaram o acesso a centros de PMA privados no âmbito da articulação com o SNS? Faria sentido? Para nós, estamos em crer que o mais importante era conseguirmos dar uma resposta mais célere a todos os indivíduos que desejam concretizar serem pais. E, portanto, se é no setor privado e público que se consegue fazer a articulação da facilitação das condições, por que não fazê-lo? Também, na sequência do que as doutoras disseram, estamos atentos relativamente a esta questão do banco de gâmetas, porque os dadores eventualmente existem, eles não estão a conseguir, se forem ao SNS e disserem eu quero ser dador, eventualmente poderá demorar mais tempo ou poderá o acesso não ser tão fácil como nos privados. Têm a noção desta operacionalidade relativamente entre os sistemas ou não? Por último, dizer que concordamos plenamente com a questão que há pouco foi abordada, que é: este Ministério pode ser proativo a pedir estudos e pareceres, mas não é conclusivo a resolver o que vem identificando como menos positivo. No vosso entender, o que é mais urgente? Porque há tanto por fazer, por onde é que podemos começar? E se efetivamente, de acordo com as propostas para a alteração do Orçamento de Estado, propostas de alteração ao Orçamento de Estado, têm alguma sugestão a fazer aos grupos parlamentares que eu estou nesta audiência. Muito obrigada mais uma vez pela vossa presença.
Muito obrigada.
Pelo vosso trabalho.
Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Vou passar a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Faz favor.
Obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Cumprimento os senhores deputados. Cumprimento, naturalmente, a Associação Portuguesa de Fertilidade, nas pessoas da doutora Joana Freire e da doutora Cláudia Bancaleiro, se não me enganei no nome. Queria agradecer-vos, de facto, este pedido de audiência aqui à Comissão de Saúde, porque é um tema que muito conhecido. Já aqui dissemos que de facto os diagnósticos estão feitos e a verdade é que não se está a conseguir dar resposta, porque de facto já há muitos anos que existe o conhecimento de listas de espera, de tempos de espera demasiado grandes, que existe na parte de tudo o que é relacionado com a PMA, faltas de profissionais, faltas de recursos, tanto de recursos materiais, financeiros, nos centros de PMA, como o exemplo do centro de PMA do Algarve, que se continua a falar, mas ele continua a não existir. Nós já tivemos aqui várias audiências sobre esse tema, até tínhamos ouvido na altura aqui o secretário de Estado, que na altura agora é que era, e entretanto mais de um ano e continua a não existir o centro de PMA do Algarve. Depois, de facto, culpamos aqui a pandemia, mas a pandemia veio agravar apenas um problema que já existia e que já era conhecido. De facto, agora, durante a pandemia, praticamente parou, toda esta questão da PMA parou, e tudo o que já estava para trás ficou ainda mais complicado. E aqui foi como já referiu, há coisas que não se vão recuperar, porque nós aqui lutamos contra o tempo neste tipo de tema, não é? E o que estamos aqui a falar, e o que é mais importante disto tudo, é que são sonhos das famílias que ficam completamente adiados, não é outra coisa. Ou seja, portanto, este tema tem uma especial importância, porque de facto há um período de tempo em que é possível recorrer à PMA, e quando as pessoas, por isso, simplesmente não conseguem ter acesso, o tempo vai-se esgotar e com isso todo o projeto de vida se esgota. E é por isso que eu acho que volto a agradecer o vosso pedido de audiência, porque é importante que tenhamos sempre este tema na nossa mente. E o que eu vos queria perguntar numa primeira fase é que, de facto, e olhando para este governo, estamos sempre a dizer que o governo está a fazer e que estamos a fazer, mas a verdade é que este governo está em funções há 8 anos. Em 8 anos nada se viu relativamente à PMA. Portanto, eu gostava que nos pudessem indicar mais no imediato e de forma mais concreta o que é que poderia ser feito no imediato, em termos de medidas que o governo deveria adotar para se começar de uma vez por todas, já não digo resolver de uma vez por todas, mas pelo menos que pudesse aqui reduzir neste momento os tempos de espera. E aqui eu gostava de me referir também ao relatório do grupo de trabalho que nós também já ouvimos aqui em audição, este grupo de trabalho para o alargamento dos programas de acesso à PMA. Uma das recomendações que tinha sido feito neste relatório tinha a ver com a referenciação para os centros de PMA privados, e porque isto já está previsto na legislação, não era nada de novo, e o que eu vos queria perguntar relativamente a isto é se faz sentido, se existe essa capacidade da parte dos centros, se neste momento o Governo se disse assim, ok, vamos então referenciar todas as pessoas para os centros de PMA privados, se haveria ou não esta capacidade de resposta. Porque, de facto, temos aqui uma desigualdade enorme de acesso, que é, como sempre, quem tem dinheiro consegue recorrer e consegue resolver o seu problema, quem não tem, não tem resposta. E relativo a isso, é evidente, nós já falámos aqui, não queria repetir a pergunta, mas relativamente às doações ao Banco Público de Gâmetas, de facto, no relatório, e aqui acho que eram dados do Conselho Nacional da PMA, aqui também em audição, que nos tinham trazido a diferença enorme que existe no total das doações que são feitas aos bancos privados face àquelas que são feitas aos bancos públicos. E na altura o relatório do Grupo de Trabalho também sugeria que de facto fossem dotados os centros com mais pessoas para poder haver mais consultas, e que era evidente que as doações, ou pareceu-me evidente, isto não foram palavras deles, são minhas de constatação, que é evidente que uma pessoa que quer efetuar uma doação, se for ao privado, consegue ter uma consulta e é respondida, e se tiver que doar, se quiser doar a um banco público, essas consultas são sempre em horários completamente que não são acessíveis para uma pessoa que trabalha. E no privado existe essa abertura. Portanto, mais uma vez, o que eu vos pergunto é essa articulação aqui entre o setor público e o setor privado. Manifestamente, no setor público não estamos a conseguir resolver o problema de uma forma imediata, e aqui nem sequer estou, sinceramente, ideologias completamente à parte nesse ponto, nem sequer estou a falar para o futuro, isto depois é tudo uma questão de investimento e de opções, portanto eu nem sequer estou aí por aí, estou no sentido de resolver o problema de tudo o que ficou pendente. A minha última pergunta só é relativamente, já falaram aqui também relativamente à gestação de substituição, o que eu vos ia perguntar, já aqui esclareceram, é o que é que vos parece que está a atrasar todo, porque a regulamentação, pronto, vão saindo algumas tentativas, mas a verdade é que o Sr. Ministro já prometeu isto, acho que a última vez era até ao final do primeiro trimestre deste ano, acho que foi a última resposta, portanto, entretanto, já estamos em outubro, continua a não haver esta regulamentação. O que é que vos parece que está a atrasar esta regulamentação? Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vou passar a palavra ao parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Isabel Pires.
Obrigada, Sra. Deputada. Cumprimentar a Associação Portuguesa de Fertilidade e agradecer o tema que aqui nos trouxeram. Eu Eu iria iniciar com uma afirmação que, infelizmente, nos últimos tempos tem ficado um bocadinho clara. Nós estamos em Portugal com um problema, eu não vou dizer grave, mas potencialmente grave, no que toca ao acesso a direitos sexuais e reprodutivos. Porque hoje estamos a falar das questões de acesso à PMA e à estação de substituição, mas temos vindo a falar muito do acesso à IVG, temos vindo a falar muito, por exemplo, do encerramento de maternidades e, portanto, tudo o que tem a ver com direitos sexuais e reprodutivos e, por maioria de razão, a direitos que, em alguns casos, foram muito difíceis de conquistar para as mulheres, estão colocados neste momento, eu não queria dizer em causa porque não quero acreditar nisso, mas, de facto, aquilo que nós temos verificado em várias audições que têm sido feitas aqui na Assembleia da República, e basta ver as notícias do último ano, vá lá, para percebermos que existe aqui um problema e é preciso haver soluções para isto, porque, de facto, nós não podemos aceitar que, em particular, este tipo de questões estejam a ser colocadas em causa, nomeadamente no seu acesso. E parece-me que uma das questões primeiras que tem a ver com aquilo que vieram aqui apresentar e a questão do relatório que já foi apresentado é uma questão de acesso e da forma como as pessoas conseguem ou não aceder a este procedimento. Foi aqui referida a questão dos investimentos do Governo nesta área, referiram inclusivamente a abertura do Centro do Algarve para, se bem apontei, maio de 2024, segundo a informação do Centro Hospitalar, não do Governo. Eu gostava de vos perguntar, em primeiro lugar, se consideram que os investimentos que têm sido feitos são suficientes para aquilo que ficou plasmado na lei e aquilo que eram as legítimas aspirações de tantas e tantas pessoas no nosso país após a aprovação desta lei. Depois, se consideram que há alguma necessidade ou não, pode não haver, de alterar de alguma forma condições de acesso, se isso poderia eventualmente facilitar a execução, digamos assim, levar à prática deste tipo de procedimentos para quem o necessita. Ou se, por outro lado, não é uma questão do que está na lei, é mesmo uma questão de falta de profissionais, de falta de locais, de falta de investimento. Depois, a questão dos doadores. Parece-nos óbvio que os centros, nomeadamente públicos, precisam de mais profissionais para responder também às pessoas que vão, que se deslocam e, portanto, precisam ter uma resposta mais imediata, mas como é que, do vosso ponto de vista, e com certeza já terão dado esta indicação, inclusivamente ao próprio Governo, como é que nós conseguimos ultrapassar esta questão? Porque os dados que vocês aqui deram de mais ou menos cerca de 1000 pedidos para doação e, portanto, que estão em falta, parece-nos um número excessivamente elevado, considerando, até como bem referiram, que, na verdade, as condições entre o privado e o público do ponto de vista da compensação não são diferentes e, portanto, há alguma coisa que explica esta diferença. Serão as condições de trabalho daqueles profissionais? É falta de profissionais? O que é que, mais concretamente, nós precisamos para ultrapassar isto? Por fim, a questão da regulamentação da estação de substituição. Nós, já no final de 2021, o Bloco de Esquerda apresentou uma proposta para que esta regulamentação pudesse ser feita. Nós estamos há um pouco mais de um ano à espera que a regulamentação saia e, portanto, não é compreensível de forma absolutamente nenhuma porque é que o Governo ainda não lançou esta regulamentação. Já tivemos indicação de algumas datas, elas depois não são cumpridas, andamos sempre aqui um bocadinho no mesmo. E, portanto, aqui, obviamente, não é uma pergunta, porque isto é responsabilidade do Governo a 100%, mas dar nota que, de facto, da nossa parte, iremos continuar a insistir junto do Governo para que esta regulamentação exista, porque nós não podemos continuar, e isto acontece com esta matéria, mas com muitas outras matérias, que acabam por ficar penduradas no ar, à espera de regulamentações que nunca mais saem, e isso significa coartar pessoas de direitos que elas têm. E isso é grave. Poderia ser uma questão administrativa, burocrática, mas não é uma questão administrativa burocrática, é uma questão de um direito que está a ser coartado às pessoas e, portanto, é grave que isto esteja a acontecer e, portanto, iremos continuar a insistir para que esta regulamentação saia o mais rapidamente possível, porque, como já foi dito por quase toda a gente, é uma questão de tempo também que está aqui colocada em cima da mesa e, portanto, as respostas não se podem compadecer de mais ou menos dificuldade ou mais ou menos vontade do Governo de avançar com aquilo que tem que avançar ou não. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Doutora Joana, doutora Cláudia, Agora, para organizarem da forma que entenderem a vossa intervenção, dentro daqueles 10 minutos que nós solicitamos, portanto, têm a palavra.
Se calhar vou falar de algum dos pontos e não responder pergunta a pergunta, porque há pontos que são iguais ou que se tocam. Eu se calhar começava pela questão da estação de substituição, por ser um tema que a mim me diz muito. Relativamente ao atraso, eu acho que é falta de vontade política, porque depois de vários pareceres, de várias entidades, de pessoas especializadas na matéria, onde dão realmente os seus pareceres, onde mostram onde se tem de ter atenção e em que pontos, e de haver um trabalho tão grande nesta matéria, continuarmos a passar anos e não termos a regulamentação, para mim é falta de vontade política. Relativamente à doação e as diferenças da doação dentre os bancos público de gâmetas, o público e o privado, nós acreditamos, e o relatório depois também, se tiverem a oportunidade de o ler, também diz lá, o privado aposta muito em marketing, redes sociais, eventualmente campanhas junto de jovens adultos para forma de cativar, exatamente. As condições também são diferentes entre condições. Aqui não falamos da remuneração, porque isso é igual em ambos os lados. Dizemos condições de ter acesso, ou de enviar um e-mail, ou ligar e ter alguém logo do outro lado a responder ao e-mail na hora. E posso-vos dizer que o privado tem mesmo muito em atenção e em consideração com os seus dadores. Como eles costumam dizer, quase que andamos com eles ao colo, porque realmente é algo muito importante e é algo que eles apostam. No SNS nós não vemos este investimento, esta dedicação, por vários fatores, porque não há uma pessoa, se calhar, de marketing só dedicada para a campanha de doação de gâmetas. Já foi feita uma campanha em 2016, sim. 16, se não estou em erro, pronto. Se calhar, eventualmente, pensarmos noutra e até em parceria, nós também, a associação, manifestamos já esta vontade em colaborar no que for preciso, e aproveito também já esta parte de colaboração para falarmos também num dos temas que acho que também tem de ser trabalhado em articulação com a Direção-Geral da Saúde, com o SNS, que é a questão da literacia da saúde. Pronto, olha, por acaso até imprimi um print do site do SNS, porque nós temos o Plano Nacional de Saúde, depois dentro do plano temos os programas de saúde, e dentro do site do Saúde Sexual e Reprodutiva nós não temos informação nenhuma. Portanto, se calhar era importante também várias entidades se juntarem e apostarem mais nesta questão da saúde sexual e reprodutiva, com o foco na fertilidade, de como cuidar da nossa fertilidade. Nós temos associadas que nos enviam um e-mail a dizer que não sabiam que a partir dos 35 anos a idade condicionava a sua saúde reprodutiva. Portanto, nós temos que começar a ir muito mais lá atrás. Pronto. E isto pode ser uma das medidas a fazermos do que fazer na questão do apoio à fertilidade, se calhar é trabalhar esta matéria junto dos mais jovens e apostar no âmbito da literacia em saúde. O que é que medidas a propor? Pronto, nós falamos sempre do mesmo, e mais uma vez volto ao relatório, porque realmente o relatório está muito, muito bom. Dá para ir buscar tudo o que é preciso a este relatório. Temos as questões financeiras, de recursos humanos, de espaço, ou seja, nós estamos sempre a tocar nos mesmos pontos. Para além destes pontos, eu vou um bocadinho mais além, que é também, se calhar, selecionar pessoas. E temos pessoas muito boas, com muita vontade e força para arregaçar as mangas e trabalhar. Se calhar também é importante, nestes processos, tentarmos identificar uma pessoa que nós sabemos que vamos dar esta missão e que ela vai realmente conseguir implementá-la, se tiver também todas as condições, que lá está, financeiro, de recursos e de espaços. Acho que aqui também, relativamente, o que podemos ser feito para reduzir o tempo de espera. Pronto, vamos sempre tocar aos mesmos. É recursos que nos falta. E para estas pessoas também não chegarem a uma situação de infertilidade. Lá está, literacia no âmbito da saúde reprodutiva, sensibilizá-las para a idade, o que é que podem a nível de futuro encontrar se não preservarem a sua fertilidade. Pois também, hoje em dia falamos também muito da questão da preservação social e por doença. se quiser preservar a minha fertilidade por questões sociais, pronto, tenho de recorrer ao privado, porque o SNS só consegue dar resposta a nível de saúde. Portanto, há aqui vários temas que deveríamos pronto, trabalhar. Agora vou pedir à Cláudia para responder às restantes.
Bem, a Joana já fez aqui um bom apanhado, penso que vai respondendo às questões que foram sendo colocadas. Nós não estamos a dividi-las por pergunta colocada por partido. Neste caso... neste caso, e como a Joana estava a dizer, esta questão da literacia é muito importante e isto começa logo nas unidades de saúde familiar. Isto não é só a questão do planeamento familiar, que é extremamente importante, uma coisa está associada à outra, como dizia a sua deputada. Portanto, isto começa muito para trás, começa na parte educativa e começa também no médico de família. Os médicos de família, infelizmente, ainda não estão sensibilizados para estas questões, portanto, têm casos de pessoas que lá vão parar ao seu consultório, e são pessoas a quem se deposita uma extrema confiança e se aconselham bastante as pessoas quando se dirigem ao seu médico de família, e nós temos casos e exemplos de pessoas já que nos contactaram, que estão há 4 anos à espera de serem encaminhados por uma consulta de especialidade. Ora, uma pessoa que indica que não consegue engravidar, que tem dores extremas durante a menstruação, que tem uma série de problemas, está no médico de família à espera que, isso é questão de stress, vamos lá tentar descontrair um bocadinho, vá de férias, que isso passa, é estar literalmente a adiar muita coisa e põe em causa... ainda muito mais a possibilidade de fazer um único tratamento, porque assim a questão da idade vai aumentando, a infertilidade está a aumentar o número de casos por razões que são bastante, parecem-me óbvias muitas delas, é a questão da aposta numa carreira, porque as pessoas têm direito a isso, é a questão de a pessoa não ter encontrado a sua companheira ou a sua companheira ideal para criar a sua família. Nós estamos numa situação de vida que nos obriga a adiar muitas das coisas que são supostamente importantes, uma delas é a natalidade. Como tal, condicionados por uma série de fatores económicos, profissionais, vamos adiando. E adiar quer dizer, ou pode significar, não ter um filho. Não vais conseguir ter um filho, porque o Serviço Nacional de Saúde só te vai permitir até aos 40 anos, portanto, a partir dos 40, se não, ou tens 10 mil, 20 mil euros, ou caso contrário, não poderás tentar sequer uma vez a tentativa de gravidez. E as pessoas que o tentam, de facto, ou têm capacidade financeira, ou recorrem a apoio de amigos e familiares, ou fazem empréstimos bancários. E é muito difícil encarar estar a pagar um empréstimo de um tratamento que falhou. Portanto, o tratamento falhou há 1 ano, ou 2, ou 3, e as pessoas continuam a pagar aquilo. É de uma violência psicológica extrema. A questão que a Joana também já falou de como é que nós podemos ajudar e começar a pôr aqui um acelerador nestes processos. No relatório foi feito o apanhado do número de médicos, por exemplo, são necessários, ainda faltam. Embriologistas, enfermeiros, psicólogos, técnicos superiores, assistentes operacionais, até administrativos para pôr um centro a funcionar em pleno. Faltam 17 médicos, 13 embriologistas e 9 enfermeiros. Isto é a nível nacional, com base nos centros que participaram no relatório. Esta falta de profissionais vai impedir, isto está tudo ligado, como já perceberam, penso eu, vai impedir que se trabalhem só estes médicos num centro de PMA, são deslocados para as urgências como qualquer outro profissional de saúde, das urgências são deslocados para as consultas de obstetrícia e ginecologia. Se não estão no PMA, estão nestes serviços. Estando nestes serviços, não estão no PMA. O que é que acontece? Desequilíbrio total, não são feitos os tratamentos, as pessoas não fazem as suas consultas. Como a doutora, a sua deputada referiu muito bem, o São João é um exemplo de tentativa de melhorar, quer dizer, diminuir o número de listas de espera. A minha dúvida é, e pelo que eu percebi, pelo centro, peço desculpa, sim, exatamente, que foi criado e que já está a funcionar, é pedido aos profissionais que façam um trabalho adicional, portanto, para poder reduzir estas listas de espera. Portanto, de alguma forma, é positivo, é um trabalho adicional. Não sei depois, em termos práticos, como é que estes profissionais de saúde conseguem sair destas três áreas, destas duas áreas para as quais já são chamados, para depois ainda responder adicionalmente a esta redução. É uma preocupação.
o trabalho é bastante importante e conseguiram de facto reduzir, não é, para metade, pelo menos foi isso que a doutora Sónia indicou, e é muito bem-vindo mesmo esse resultado. O problema é a deslocação dos profissionais e a falta de reconhecimento de carreira. Nós temos embriologistas que acabam por desistir, não é? São preparados pelas equipas dos centros de PMA, muito bem preparados, estão aptos a ficar e integrar as equipas e de momento percebem que não são equiparados a nível de carreira com um técnico superior ou outra qualificação em termos hierárquicas, pronto, já é uma terminologia que eu não domino. E acaba por acontecer uma coisa que é óbvia, não é? A fuga para o privado. Não há sequer dúvidas absolutamente nenhumas. Um dos dois ou três, pelo menos, diretores de centros confessaram isso, que tiveram a preparar alguns embriologistas. Foi um trabalho que gostavam imenso, eles achavam que eram ótimas mais-valias para as equipas e no momento final as pessoas desistiram e foram para o privado. Não tem a ver com os diretores dos centros, tem a ver com as administrações. Pronto. A questão do público para o privado, o encaminhamento das consultas, isto não é obrigatório, o que é que acontece? É uma diretiva de 2009, assinada na altura pela então Ministra da Saúde, a doutora Ana Jorge, e o que acontece é que recomenda que para diminuir o número diminuir o tempo de espera e as listas, sejam encaminhados os casais que após 12 meses de espera para um tratamento, seja dada a opção de escolherem um, dois ou três centros e continuarem o seu tratamento. A nível nacional, só dois centros o fizeram. Maternidade Alfredo da Costa e o Hospital de Santa Maria. Fizeram e continuam a fazê-lo sempre que possível. Têm parceria com duas clínicas privadas. As tantas administrações regionais não se manifestaram favoráveis a isso. A questão é, nós temos outros problemas de doença, como é óbvio, cardiologia, pneumologia, o que quiserem, várias doenças, e isso é feito com bastante à vontade, vá, com outro tipo de velocidade, o que quiserem considerar. A PMA é só há duas unidades a nível nacional que o fazem. Não sabemos porquê. Porque é que esta falta de vontade de encaminhamento, nós sabemos que o Estado é mau pagador, mas tanto assim, ao ponto de não se querem criar estas parcerias, é complicado. Isto é uma das maiores dúvidas que nos colocam na associação, é porque é que o meu caso não vai ser encaminhado e porque é que o da minha amiga que está em Lisboa foi e o meu que estou no Porto não é. Esta é uma das questões que mais nos colocam. Em relação à doação de gâmetas, e como a Joana disse, as compensações são iguais em qualquer lugar. Agora, se nós temos médicos e enfermeiros que têm que estar deslocalizados para ginecologia e obstetrícia, para urgências, para PMA, onde é que eles têm tempo para conseguir ainda estar a receber dadores? É impossível pegar numa equipa que pede 17 médicos a nível nacional, 13 embriologistas, 9 enfermeiros e muitos mais profissionais, e pedir-lhes ainda, por favor, arranjem um espaço digno e condigno para receber estas pessoas atempadamente e procedermos então à recolha. Na mulher, no homem é muito fácil, na mulher tem que haver um acompanhamento, não é? Indução de ovulação, ecografia, punção e depois a guarda do material biológico. Não é uma ida só ao centro uma vez. Ou seja, durante 4, pelo menos 5 vezes tem que estar alguém do outro lado para receber esta mulher que quer fazer a sua dádiva. Isto é impossível, é muito difícil. E muito fazem, de facto, estes três centros a nível nacional para receber estes dadores. Outra coisa é, as campanhas têm sido feitas até hoje, são campanhas mais cinzentas, é verdade. Como a Joana disse muito bem, as campanhas dos centros privados são direcionadas à juventude. É aí que estão os grandes potenciais dadores, nos estudantes universitários, ali uma faixa etária muito específica, e não é tão apelativa, não é tão sonora, não é tão... não é chocante, não é uma boa palavra, mas não sensibiliza o suficiente. São vídeos que foram feitos, são vídeos com bastantes anos, estão algo desatualizados, o que é normal, as coisas evoluem em termos de imagem, de marketing, tudo. Portanto, tem que haver uma contínua aposta nesta área. E, claro, a recepção no privado é completamente diferente, por razões que nós sabemos. A questão do orçamento... Nós sabemos que foram destinados 8 milhões de euros para a PMA, não sabemos de que forma, como e para onde. Isso não está definido de forma clara, ou pelo menos não é acessível à associação ou outra pessoa que esteja nesta área. Portanto, ficamos sem saber que, de facto, há aqui há uma verba bastante elevada que foi destinada à PMA. Fica a saber onde é que está a fiscalização da distribuição desta verba, de que forma, em que centros e como foi, onde, em profissionais, em equipamento. A lista de equipamento necessário é enorme no relatório. Falta de tudo, falta mesmo de tudo. Isto é transversal a todas as áreas da medicina. Nós estamos aqui focadas realmente na fertilidade. Temos de terminar. É muito, muito mais. A questão da regulamentação, da gestação de substituição, que já falámos, isto...
Não querendo roubar muito aqui a palavra, e também já estamos a ficar no limite, aquilo que também só queria dizer e sensibilizar é que quando nós falamos de fertilidade, falamos de futuro. E se nós não apostarmos agora em medidas e a nossa população já está envelhecida, o que é que será da nossa sociedade? E desculpem-me dizer isto, mas digo com toda a franqueza, parece que ainda não se fez clique nas pessoas que governam e que têm poder para realmente tomar algumas medidas. É pensar mesmo na questão do futuro, porque se nós não tomarmos medidas hoje, agora já, ou melhor, já devíamos ter tomado, a bola vai ficando cada vez maior e depois não vai haver gerações, não vai haver futuro. E acho que nós temos também esta obrigação de pensar na questão da fertilidade com este peso, porque nós também somos responsáveis do que vai acontecer daqui a 5, 10, 15 anos. E acho que quando estamos a trabalhar, e digo estamos porque acabamos todos também por trabalhar, e vocês têm um peso muito grande também na questão da fertilidade e que fazem também um excelente trabalho, mas que realmente poderiam sair medidas e se calhar ações mais rápidas e mais céleres, porque o tempo também é muito inimiga destes casais. Então só gostava mesmo de vos sensibilizar para isto, porque as medidas de hoje vão ter impacto no amanhã.
Muito obrigada. Muito rápido, doutora, por favor.
Eu só queria pegar aqui nesta questão da lei ser limitativa ou é outra coisa que limita o acesso à PMA. A lei é das mais abrangentes e inclusivas que existe a nível europeu. A nossa lei é muito boa. Tem algumas fragilidades, mas comparativamente a outros países com os quais nós temos contacto pelo trabalho da APF, de facto ficam chocados com o quão é boa, não é? A nossa é positiva, inclusive. Portanto, a questão que está aqui, resumindo muito rapidamente, o que é preciso fazer urgente aqui e agora? É preciso mais profissionais de saúde e deixá-los trabalhar na PMA. Não deslocalizar ou não pegarem imediatamente estas equipas e localizá-los nas urgências. Nós sabemos quando se faz urgências o que é que acontece nos turnos seguintes. É impossível ter médicos a servir vários tempos, vários horários, vários turnos. Isto é a nível, penso que seja a nível geral de saúde. Mais equipamento, melhores infraestruturas. As pessoas não podem estar à espera das consultas e acabam de fazer um tratamento e estão à chuva, como nós sabemos, em unidades e que nos é dito até pelos próprios diretores dos centros. Isto são procedimentos complexos, mexem muito com a questão psicológica. Não há psicólogos, por exemplo, para dar acompanhamento aos casais que precisam desse apoio. O apoio psicológico é extremamente importante também e ele não existe. Portanto, mais profissionais, mais aposta nas infraestruturas, mais equipamento e uma boa distribuição orçamental, pelo menos que indiquem de que forma vai ser aplicada. Não atirar um número alto e pensar que vai servir de salva-vidas para esta questão que se tem vindo a agravar. Muito obrigada.
Muito obrigada a nós, Associação Portuguesa de Fertilidade, em nome da Comissão de Saúde e deste Grupo de Trabalho, o nosso cumprimento e agradecer a vossa presença e a continuação de vossa parte também de um trabalho que nós agradecemos. Muito obrigada.